Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Suplicy. Senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, antes de tudo, senhor presidente, gostaria de parabenizar uma sergipana brilhante, minha amiga, minha irmã, assim gosto de chamar, por quem nutro, além de estima, grande admiração. Falo da ex-deputada e atual conselheira, ex-deputada estadual e atual conselheira do Tribunal de Contas, Suzana Azevedo. Empossada na manhã de hoje, estava lá, senhor presidente, conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Suzana é bacharela e pós-graduada em Direito, exerceu 2 mandatos consecutivos de vereadora no município de Aracaju, nossa capital, e 5 consecutivos de deputada estadual. Além de merecimento, está altamente capacitada, preparada para ocupar essa sua mais nova missão. Dedicou sua vida, boa parte de sua vida, ao servir, a dedicação, sobretudo, aos mais carentes, aos mais pobres do nosso estado, especialmente na grande Aracaju. Suzana realmente é uma pessoa que muito nos orgulha e que segue o caminho do seu pai, o ex-deputado, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas, o doutor Tertuliano Azevedo. A minha sincera, boa sorte à conselheira Suzana Azevedo, com muito merecimento, depois de 2 anos realmente empossado naquela corte. Gostaria também de agradecer, senhor presidente, ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o professor Dr. Sérgio Montalegre, que foi meu professor de curso de Direito Administrativo, que me ensinou os princípios do Direito Administrativo na Universidade de Tiradentes, pelas palavras a mim dirigidas durante a sessão solene no Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, hoje pela manhã, quando da posse da conselheira e da amiga Suzana Azevedo. Estima e consideração recíprocas, com certeza. Agradeço também, senhor presidente, a acolhida e a recepção na comunidade do Pai André, no último domingo, onde visitei aquela comunidade simples, humilde, formada por pessoas realmente que necessitam de oportunidade, e lá fui muito bem acolhido pelo senhor Josa e pelas pessoas muito simples do município de Nossa Senhora do Socorro, o senhor Arnaldo, no seu estabelecimento, na sua pequena mercearia. Senhor Arnaldo, senhor Josa, muito obrigado pela acolhida. Entretanto, senhor presidente, o que eu quero falar aqui desta tribuna hoje é da campanha da fraternidade, que completa 50 anos, tendo desde a sua concepção como principal objetivo despertar a solidariedade não apenas entre os cristãos católicos, mas em toda a sociedade brasileira, em relação a um problema que atinge a todos e que buscando soluções concretas para a resolução desta questão. Dessa maneira, senhor presidente, é escolhido um tema que define a realidade concreta a ser transformada e um lema que explica em que direção se busca a transformação. Assim, ano após ano, a campanha da fraternidade foi criando um vulto e se fazendo conhecida e respeitada por todos os segmentos da nossa sociedade brasileira. A história do desenvolvimento dessa campanha, tão importante para nós, católicos, cristãos, seguiu-se dentro de algumas fases que se confundem também com a história da Igreja Católica e com a história recente da sociedade brasileira. E a partir de 1985, a Igreja volta-se para situações existenciais do povo brasileiro, do nosso povo. Este ano, 2014, a campanha da fraternidade traz como tema fraternidade e tráfico humano e como lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. O objetivo é identificar as práticas do tráfico humano em suas várias formas e denunciá-las como violação da dignidade e da liberdade humanas, mobilizando cristãos e toda a sociedade para erradicar este mal, esta perversidade. Senhor presidente, colegas senadores, sabemos que o tráfico de pessoas é um crime subterrâneo que as vítimas e suas famílias têm vergonha de denunciar muitas e muitas vezes. Por isso, A campanha da Fraternidade 2014 traz como objetivos específicos: primeiro, senhor presidente, identificar as causas e modalidades do tráfico humano; segundo, celebrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo, sensibilizando para a solidariedade e o cuidado às vítimas dessas práticas; terceiro, suscitar à luz da palavra de Deus a conversão que conduz ao empenho transformador desta realidade alvitante da pessoa humana; quarto, senhor presidente, denunciar as estruturas e situações causadoras do tráfico humano; quinto, promover ações de prevenção e de resgate da cidadania dos atingidos; sexto, reivindicar os poderes públicos, políticas e meios para a reinserção das pessoas atingidas pelo tráfico humano na vida familiar, eclesial e social. Para se ter uma ideia sobre a atualidade do tema, em outubro do ano passado, uma pesquisa inédita produzida pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes e o Centro Internacional de Desenvolvimento de Políticas de Migração revelou pela primeira vez detalhes sobre o tráfico de pessoas nos 11 estados de fronteira do nosso Brasil. O diagnóstico lançado revelou grande incidência de tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo nos seguintes estados, senhor presidente: Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tráfico para fins de exploração sexual foi identificado nos estados do Amapá, do Pará, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Rondônia e Santa Catarina são os dois estados onde casos foram identificados em número bem inferiores que os outros. Contudo, senhor presidente, isso não significa que não exista tráfico humano nos demais estados brasileiros, a exemplo do meu estado de Sergipe e a exemplo do seu Tocantins. Entretanto, senhor presidente, novas modalidades que até então não tinham sido mencionadas na literatura sobre o tráfico de pessoas no Brasil foram identificadas, como a exploração da mendigância e da servidão doméstica de crianças e adolescentes, meninas adotivas de pessoas usadas como mulas para o transporte de substâncias ilícitas e entorpecentes, e adolescentes traficados para a exploração em clubes de futebol. Até isso, senhor presidente, infelizmente. E o perfil da pessoa traficada é de homens e mulheres, travestis e transgêneros, crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade, seja pelas condições socioeconômicas, seja pela presença de conflitos familiares, seja pela violência sofrida na família de origem. Fato é que essas pessoas são recrutadas, aliciadas e convencidas que terão uma vida melhor. Sabemos, entretanto, que pagamentos são exigidos por transporte, alimentação e alojamento e transformados em dívidas a serem pagas com o sofrimento, a violência, a exploração e o medo de represálias, no caso de tentativa de fuga ou denúncia. Uma revelação preocupante da pesquisa foi que o tema do tráfico de pessoas em geral ainda não está nas agendas locais como uma prioridade, e por isso mesmo o tema deste ano é o tema da campanha da Fraternidade, é tão oportuno. Senhor presidente, sabemos que a prevenção é, sem dúvida nenhuma, a melhor conduta em qualquer situação, sobretudo quando o assunto em questão é a dignidade da pessoa humana. E a campanha da Fraternidade traz à tona este tema, que atinge tantos e tantos brasileiros de maneira direta e indiretamente, para ser discutido de maneira clara e concreta, que não fechamos os olhos, que não apagamos as nossas memórias, nem obscuramos as nossas consciências, buscando os meios para a sua resolução. Em Sergipe, como tem acontecido ao longo dos anos, com o envolvimento e trabalho incansáveis do nosso arcebispo Dom José Palmeira Lessa e do nosso bispo auxiliar Dom Henrique Soares da Rocha e do bispo de Propriá Dom Mário Sivieri, além do envolvimento direto de todas as paróquias do estado, teremos mais uma campanha da Fraternidade, onde toda a sociedade sergipana, com certeza, estará envolvida. Senhores e senhoras senadores, disse-lhe essa a semana passada e reafirmo-lhes hoje, Somos um Estado abençoado, é verdade. Desde o início, desde a primeira campanha da fraternidade, sempre tivemos no comando da nossa arquidiocese arcebispos e bispos auxiliares e de toda a comunidade eclesiástica envolvida na campanha. Dom Lessa, que foi elevado a arcebispo metropolitano de Aracaju em agosto de 1998, está no comando da campanha desde então e tem se mostrado ao longo dos anos um abnegado servo das causas cristãs. Gostaria de enfatizar mais uma vez a grandeza de Dom Lessa, cujo lema episcopal foi "fraco com os fracos", que inspira e perpassa todo o ser e o agir do pastor e nos inspira na nossa missão. E aqui, senhor presidente, não poderia deixar de homenagear também o amigo e bispo auxiliar Dom Henrique Soares da Costa, tal qual Dom Lessa, alagoano de nascimento, mas sergipano de coração. Seu colega, senador Benedito Lira, nasceram no território alagoano, mas que foi adotado, com certeza, pelo povo sergipano, tanto Dom Lessa como Dom Henrique, nosso arcebispo e bispo auxiliar, que muito tem realizado pela sociedade sergipana, por meio de um serviço constante, generoso e altruísta prestado às comunidades. E para finalizar, senhor presidente, para finalizar bem antes do tempo que tínhamos direito, gostaria de citar São Paulo na Epístola dos Hebreus. Disse São Paulo: a fé é a substância de coisas esperadas e o argumento das coisas que não se veem. E é a fé que nos move a seguir nas nossas missões, sejam elas religiosas ou políticas, como essa que estamos aqui exercendo, vivendo e procurando cumprir a nossa missão como político, sonhando e procurando materializar realmente as esperanças de muitos brasileiros de um Brasil muito, muito melhor, tendo a política como instrumento, estando na política como missão. E denunciar o que está errado e a promover ações que possa transformar as realidades. Finalmente, senhor presidente, quero, para finalizar, parabenizar a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, na pessoa do senador Valadares, e a Comissão do Meio Ambiente, através do presidente Blário Maggi, pela audiência pública realizada, como foi citado aqui pelo senador Valadares, a semana passada, e agradecer a presença de tantos e tantos parlamentares, autoridades, prefeitos, e especialmente ao presidente da Vale, o doutor Murilo Ferreira, que de forma muito humilde e de forma simples, mostrou que realmente a fábrica seria instalada exatamente sobre a linha divisória dos dois municípios. Portanto, com aquele mapa lá apresentado, se buscou uma solução tributária e uma solução legislativa e, portanto, saímos todos felizes. O Brasil precisa, sim, buscar autossuficiência de fertilizantes e o potássio é um ingrediente necessário para a composição, para a construção do fertilizante. Lamentavelmente, ainda importamos 90% de todo o potássio que necessitamos. O país, nosso Brasil, ainda é um país que depende por demais da agricultura. Uma agricultura forte e uma autossuficiência de fertilizante, com certeza, é uma independência a ser proclamada. Lá no passado, no início da década de 50, meados do século passado, buscamos a independência de petróleo e de energia, especialmente de petróleo, com a criação da nossa Petrobras. Agora, senhor presidente, está mais do que na hora de buscarmos a nossa autossuficiência, a nossa independência, a nossa independência, sobretudo de fertilizante. Esse país hoje é o segundo maior produtor de alimentos do planeta. E dizem os especialistas que seremos o primeiro, talvez, até o ano de 2020. Para tanto, senhor presidente, é preciso que busquemos a autossuficiência de fertilizantes. E reservas e minas temos sim, porque o bom Deus foi extremamente generoso com o povo brasileiro, especialmente com o povo sergipano. No território com menos de 22 mil quilômetros quadrados, que é o nosso estado, temos muitas e muitas riquezas minerais no nosso subsolo, e um solo extremamente fértil e rico. Então, parabenizo a todos e agradeço aí a todos que fazem a Companhia Vale do Rio Doce, com certeza, um orgulho nacional, que está presente em mais de 20 países e nos apresentou lá uma solução muito simples para o impasse até então, já que, infelizmente, o governo do Estado realmente não tinha percebido que o mapa mostrava que a fábrica estaria sobre a linha divisória entre os dois municípios e a justiça tributária poderia ser feita dessa maneira. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e pelas palavras.